estrela no deserto a me guiar.
Show me that you understand. I like it. Can you Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que só sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira. Então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho. Nem que seja no peito, no outro passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho. Nem que seja no peito, no outro. Laia, 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 laia.
Eu sei, meu melhor amigo tem sido o som. Ok, tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas. Desafio, nonsense, competição em vão. Que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degrau. No pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco, resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta pros seis? Escolher qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho. Nem
seja no peito um do outro. Passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. A voar dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinhos soltos a voar dispostos a achar um ninho,
dois, três, quatro,
nem que seja no peito um do outro.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
ZYK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí. Informação, informação total.
Caixa Econômica Federal começou a depositar nesta quinta-feira, dia 30, a distribuição do lucro do FGTS nas contas dos trabalhadores. O crédito total a ser distribuído é de 13,04 bilhões de reais. Vão receber cerca de 138 milhões de trabalhadores, de forma proporcional ao saldo existente em cada conta do FGTS no dia 31 de dezembro de 2025. O lucro referente a 2025 foi de 14,7 bilhões de reais. Para saber quanto cada trabalhador vai receber, é preciso multiplicar o saldo existente na conta do FGTS em 31/12/2025 pelo índice de 0,01868341. É 0,01868341. Quem tinha, por exemplo, 10 mil reais em 31 de dezembro de 2025, vai receber R$186,83. Já quem tinha mil reais, receberá R$18,68. Mas o valor não pode ser sacado, não. Somente dentro das condições previstas nas regras do Fundo de Garantia, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e doença grave. Com a distribuição dos lucros, a rentabilidade das contas vinculadas do FGTS em 2025 será de 6,9%, 3% mais TR mais distribuição, acima, portanto, da inflação registrada no mesmo período, que foi de 4,26%. Todos os trabalhadores com saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2025 terão direito à participação na distribuição de resultados. O dinheiro vai para a conta do trabalhador no FGTS. Os valores são distribuídos de forma proporcional às contas de cada um no Fundo de Garantia.
A taxa de desemprego ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho. É o menor índice para o período em toda a série histórica. As informações são da PNAD Contínua, divulgada nesta quinta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A queda foi de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março. Na ocasião, o índice estava em 6,1%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa de desocupação foi de 0,4 ponto percentual, de 5,8% para 5,4%. O economista César Bergo elenca o que pode ter motivado o resultado.
Os números da economia mostram que a indústria está crescendo, isso deve estar favorecendo um pouco esse setor. Essa questão relacionada aos movimentos de incentivos ao microempreendedor, à microempresa, à pequena empresa, com relação, sobretudo, a equacionamento das dívidas, né? Isso faz com que o empresário se motive a contratar. Também essa questão do trabalhador autônomo, isso favorece esses números. Não tenha dúvida que a qualidade do emprego ainda consegue ser muito baixa. Mas outro indicador, que é o da renda, vem se mantendo. Então, isso indica que as pessoas estão conseguindo postos de trabalho com remuneração acima do que estava.
O economista aposta na manutenção dos índices de desemprego neste patamar.
A tendência é de que um crescimento na faixa de 2% mantenha esse número. Outro fator importante é com relação às eleições. Existe muita contratação nessa época. Isso deve, de alguma forma, manter esse número de desemprego nesse nível baixo. Agora, não tenha dúvida de que tudo depende do crescimento econômico dos próximos meses, sobretudo a recuperação do setor de serviços. Nesse trimestre último passado, você teve uma melhoria do agronegócio também, que empregou muitas pessoas, mas agora ele entra num período de sazonalidade, né?
No trimestre encerrado em junho, o Brasil tinha pouco menos de 6 milhões de pessoas desempregadas. Esse total caiu 10,9% em relação ao trimestre anterior. Na ocasião, mais de 6 milhões e meio de pessoas estavam desempregadas. Na comparação com o mesmo período de 2025, o contingente de desempregados caiu 6,3%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Entrevista.
Trabalho flexível consolida migração de profissionais do eixo Rio-São Paulo. Esse é o nosso assunto agora. E o nosso contato é com o professor Fábio Iba, coordenador do curso de Recursos Humanos da Unicesumar EAD. Olá, professor, como é que tá? Tudo bem?
Olá, tudo bem e você?
Tudo ótimo. Quero agradecer, professor, seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado. Bom, professor Fábio, vamos lá. Isso vem impulsionando, por exemplo, economias de outras regiões?
Vem. Olhem, é o seguinte, conforme a gente vai aumentando o uso da tecnologia, vai possibilitando que novos colaboradores, novos empregos surjam fora da grande cidade de São Paulo, né? Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, cidades do interior do estado de São Paulo, do interior do estado do Paraná, por exemplo, tem possibilidade de desenvolver novos empregos, novas possibilidades para desenvolver aquela economia regional, a cidade, sem a necessidade de fazer com que o profissional vá até uma grande cidade. Então, quem mora numa cidade menor, por exemplo, a partir de agora, a partir do trabalho remoto, né, desde os anos 20, dos anos 1920, mais ou menos, 2020, a gente tem a possibilidade desse trabalho à distância. Então, você não tem necessidade mais de se deslocar até um grande centro para conseguir um trabalho bem remunerado, uma possibilidade de uma empresa de grande porte. Você pode fazer isso numa cidade pequena. E a gente vê muito isso acontecendo também em trabalhos internacionais, né? Pessoas de cidades menores trabalhando em empresas de grande porte, sem precisar sair necessariamente ali da casa dos pais ou da região onde moram, onde já está acostumado.
O professor, a pandemia teve um papel determinante também para essa mudança?
Teve sim. Eu acredito que tiveram vários estudos depois, né, da pandemia referente a isso, mas foi principalmente por conta da pandemia, tá? Ela trouxe a possibilidade desse trabalho remoto, já que não podia mais juntar presencialmente a toda a equipe, empresas grandes, então, que tiveram mais dificuldade ainda, elas tiveram que achar uma nova forma de trabalhar. E a gente pode ver que muitas empresas, desde aquela época, ainda não retornaram mais ao presencial, né? Elas continuam no trabalho remoto porque deu certo, né? Então, a pandemia, ela trouxe, sim, um novo modelo de trabalho. Para algumas empresas foi fundamental, porque elas conseguiram se readequar e se ajustar à nova demanda de mercado. E algumas empresas, é claro, precisaram voltar, porque trabalham com produtos físicos, e isso fica um pouco mais complicado. Mas grande parte das empresas prestadoras de serviço, por exemplo, essas empresas, elas permaneceram home office ou até mesmo trabalho híbrido. Né? Então, a pandemia, ela veio, sim, determinar um novo modelo de negócio, um novo modelo de trabalho, e veio para ficar, né? A gente vê que tem muitas empresas que oferecem a possibilidade do trabalho híbrido, e tem muitos profissionais que, se não tiver a possibilidade do home office ou do trabalho híbrido, eles não aceitam mais a vaga. Né? A gente tem aí um indicador alto de aproximadamente 65% dos colaboradores que trabalham home office, eles dizem que, se precisar voltar presencial, eles não vão ficar, né? Eles vão procurar a possibilidade de um trabalho remoto. Então, tudo isso surgiu com a pandemia mesmo, viu?
O professor, e essa descentralização, né? Então acaba sendo bem-vinda, que outras regiões podem dar esse conforto, e aí acaba uma coisa puxando outra, né? O cara com qualidade de vida vai ter provavelmente menos chances de desenvolver, por exemplo, doenças relacionadas aí ao trabalho, essas doenças da mente que vem acontecendo muito, enfim, quer dizer, acaba sendo uma somatória de coisas positivas.
Com certeza, eu também compartilho dessa mesma visão, tá? Porque o profissional, a partir do momento que ele começa a ter uma maior qualidade de vida, porque ele está trabalhando em casa, muitas vezes, ou até mesmo trabalhando numa cidade do interior, ele não vai enfrentar aquela rotina intensa do dia a dia numa cidade grande. Né? Então, por exemplo, eu tive esse período de home office também, então eu testava o meu serviço de dentro da minha casa. Então, eu acordava um pouquinho mais tarde, não precisava acordar tão cedo para me locomover até o ambiente de trabalho. Isso me dava uma possibilidade melhor. Para quem tem filhos, né, tem a possibilidade também de acompanhar os filhos, às vezes, até o colégio, ao invés de estar se transportando até para o local de trabalho. Então, isso traz, assim, uma qualidade de vida, porque o profissional fica menos estressado com a rotina do dia a dia. E ele, estando em um ambiente mais confortável, como por exemplo a própria casa, ele deixa de desenvolver outras coisas, como por exemplo a ansiedade. Uhum. Né? O índice de ansiedade para os profissionais depois da pandemia, por exemplo, que precisaram retornar ao trabalho presencial, foi altíssimo. Eles estavam acostumados justamente com essa possibilidade de ficar em casa, num ambiente mais confortável, mais controlado. Eles conseguiam ter uma flexibilidade maior, atender as próprias necessidades, né? Ao invés de ficar o dia inteiro dentro de uma empresa, eles continuavam prestando serviço, o trabalho de qualidade da mesma forma, só que com o conforto da própria casa e sem aquele transtorno de cidade grande. Né, de você precisar ficar no trânsito, e horas no trânsito, né, quando você está numa cidade muito grande, boa parte do seu tempo está na locomoção.
Não tenha dúvida.
Então, tudo isso, ela traz, sim, uma grande vantagem para o colaborador pela qualidade de vida. Então, ele consegue desenvolver melhor o trabalho, e ele consegue também ter uma qualidade de vida bem mais adequada, e isso vai contribuir também com a produtividade, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Quanto mais satisfeito o colaborador está, mais ele vai produzindo. Então, esse trabalho remoto, ele de fato traz uma qualidade de vida muito superior ao colaborador.
E até para corroborar com o que o senhor disse agora há pouquinho sobre essa questão que tem muitos que optam quando, tipo, não tem condições de ser um trabalho híbrido, eu vou ter que estar fisicamente todos os dias, então vou tentar procurar uma outra coisa que eu consiga ter essa flexibilidade. Porque a busca por qualidade de vida hoje é um fator que também tem um peso importante, não, professor?
Para alguns profissionais acaba sendo o critério de avaliação mais importante. Se a gente pegar, por exemplo, a geração mais nova, que não tem esse apego ao ambiente do trabalho, assim, ao status do ambiente de trabalho, ele tem mais o apego à qualidade de vida, a conseguir trabalhar com roupas mais confortáveis, no conforto da própria casa. Então, isso faz com que esses profissionais, eles acabam optando por esse tipo de trabalho. E o diferencial acaba sendo isso. Você pode oferecer para alguns profissionais benefícios, uma remuneração mais alta, mas aí ele automaticamente ele já leva em consideração, se ele tiver que trabalhar presencial, o quanto que ele vai gastar com várias outras coisas, né? Não só questão financeira, mas também o aspecto emocional. Então ele leva em consideração isso. Às vezes é melhor eu ganhar um pouco menos, né? Não necessariamente ganhar um salário muito alto, mas eu permanecer no home office. Eu quero permanecer no home office. Aqui, por exemplo, na Unicesumar, né, na coordenação de curso, eu tenho algumas pessoas que trabalham junto comigo. E a possibilidade dessas pessoas trabalharem presencialmente acaba assustando eles. E eles preferem ficar home office. Falar, olha, se eu precisar ir presencial, pode ser que eu não vá me adaptar. Então eu vou acabar procurando uma outra oportunidade, porque eu quero trabalhar em casa, eu prefiro trabalhar em casa. Então essa geração assim, mais nova, ela realmente leva outros fatores em consideração além da remuneração. Né? A remuneração acaba sendo um fator decisivo, claro, mas os outros fatores, como qualidade de vida, igual você colocou, acaba sendo crucial para a tomada de decisão.
E essa questão também, voltando aqui ao nosso mote principal, né, do eixo Rio-São Paulo, saindo desse eixo, acaba também democratizando as oportunidades, não, professor?
Ah, sim. Isso acho que é uma das maiores vantagens que a gente tem, essa possibilidade de oferecer a chance de trabalhos de melhor qualidade para várias partes do país. Então, antes a gente ficava sempre muito preso nesse eixo Rio-São Paulo mesmo. Você quer crescer na carreira, você vai precisar se deslocar para um grande centro, né? Então, a possibilidade de um trabalho remoto, trabalho híbrido, ela democratizou, sim, essas possibilidades, porque, por exemplo, do interior do Paraná, eu posso estar prestando serviço para uma empresa da capital, São Paulo. Eu posso estar prestando serviço para uma empresa do Rio de Janeiro sem necessariamente eu precisar estar lá. Então, eu trago para várias outras cidades do interior do Brasil, né? Vamos pegar o Norte, Nordeste, que às vezes não tem tantas empresas de grande porte. Você possibilita que essas pessoas tenham a chance de trabalhar em grandes empresas. Então, para elas surgem novas oportunidades, elas conseguem desenvolver melhor o trabalho, e isso ajuda também a economia regional, né?
Ao invés
de você perder o profissional, que muitas vezes, né, esses trabalhos remotos são melhor remunerados, ao invés de você perder esse profissional, ele vai permanecer na tua região, na tua cidade, investindo ali. Então você vai ter um aumento, né, por exemplo, na qualidade da educação, você vai precisar ter uma melhoria na tecnologia, na infraestrutura. Então tudo isso contribui para o desenvolvimento como um todo. Então você sai, né, como você colocou, desse eixo Rio-São Paulo, dessa centralização tão grande que a gente tem de empresas de grande porte, salários maiores nessa região, e acaba distribuindo isso por todo o Brasil. Né? Então não é raro hoje você trabalhar numa empresa aqui do interior e está conversando com o seu colega de trabalho, que faz a mesma coisa que você, a 5 mil quilômetros de distância, num outro estado, até mesmo num outro país. Então isso é fundamental, assim, essa possibilidade de trabalhar com essas culturas totalmente diferentes, isso enriquece a economia e enriquece ali a possibilidade desse trabalho para todo mundo. São mais oportunidades.
Sem dúvida, mas como nem tudo são flores, né, professor Fábio? Há também desafios para a gestão de pessoas, né?
Sim, existe. E o desafio não é pequeno, tá? O desafio para a gestão de pessoas é muito grande. Algumas empresas, vamos pegar empresas de grande porte mesmo, multinacionais, algumas empresas elas estão retomando ao trabalho presencial, né? Ou até mesmo o híbrido. O 100% remoto, ele está ficando um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque você gerenciar pessoas presencialmente é uma coisa, não se gerenciar pessoas à distância é completamente diferente e é um desafio muito grande. Então, normalmente, o setor de gestão, os gestores, propriamente dito, eles precisam ter uma qualificação muito, muito mais alta para conseguir lidar com os profissionais que estão em casa. E aí a empresa, muitas vezes, ela fica com medo de perder a cultura, ou até mesmo, eu não sei o que o meu colaborador está fazendo em casa, será que ele está trabalhando mesmo? Então, todas esses questionamentos que às vezes surgem por parte das empresas, é por conta desse desafio, que o setor de recursos humanos, ele tem uma dificuldade muito grande ainda, né, apesar de todas as tecnologias que existem, ele ainda tem uma dificuldade muito grande em conseguir acompanhar o desenvolvimento desse profissional, né, conseguir acompanhar tanto a produtividade quanto até mesmo a saúde desse profissional que às vezes está em outra região e você não consegue lidar com isso de uma forma muito adequada. Então a gestão ela tem que ser altamente preparada para lidar com a gestão à distância, viu? Porque é realmente um desafio enorme para as empresas, e aí é tanto que tem algumas empresas aí de grande porte que estão retornando ao trabalho presencial, como a Microsoft recentemente fez isso, né? O Facebook também fez isso. Então eles estão voltando por conta do grande desafio e às vezes também por perder um pouquinho da cultura da empresa quando você trabalha em casa.
Perfeito. Agora, trocando em miúdos, é uma tendência essa questão do, né, de sair desse eixo, de ser a coisa ou híbrida, se não for totalmente remoto, mas é um caminho sem volta, né, professor?
É um caminho sem volta. É um caminho sem volta porque se a gente pega quem está entrando no mercado de trabalho hoje em dia, ele já pergunta qual é a possibilidade desse trabalho ser remoto ou no máximo híbrido. Né? Então, algumas empresas, elas estão adotando assim, olha, eu preciso que você trabalhe pelo menos 2 ou 3 vezes na semana presencial e depois 2 dias você pode trabalhar home office. E tem muitas empresas que estão fazendo isso. Então, é o famoso trabalho híbrido, né?
Uhum.
Eles estão adotando esse formato de trabalho porque senão eles não conseguem com profissionais. Se você pegar um profissional da área de tecnologia da informação, por exemplo, esses profissionais, eles não trabalham mais presencialmente.
Só para concluir, né, professor Fábio, está dizendo que é uma tendência que não volta mais, muitos optam, né, acabam perguntando até antes de salário se tem essa possibilidade, só para a gente poder concluir o pensamento, professor.
Vamos lá, é isso mesmo. Então, a possibilidade de trabalho remoto, ele acaba sendo um fator decisivo para esses colaboradores, justamente por conta dessa possibilidade. Tipo, eu quero trabalhar, eu posso trabalhar presencial, mas eu também quero trabalhar de forma remota, né? Se eu se eu tiver que escolher, eu vou escolher onde eu posso ficar de forma remota 100%, ou até mesmo uma ou duas vezes na semana eu vou presencial, e depois os outros dias eu trabalho de casa. Então tem muitas empresas que estão fazendo isso, porque senão não conseguem profissionais, né? Que eu estava dizendo, profissional da área de tecnologia da informação mesmo, esse profissional ele não volta presencial, né? Por mais que você ofereça mais um salário maior, esse cara, ele não volta mais presencial, ele trabalha home office 100%.
Maravilha. Professor Fábio, quero agradecer demais seu papo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, forte abraço, professor.
Obrigado, grande abraço para você também.
Maravilha, professor Fábio Iba, coordenador do curso de Recursos Humanos da Unicesumar EAD, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex. PMOG, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram Restaurante Buona.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11 4159 9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Quem cuida com carinho de outra pessoa se importa com alguém que nem conhecer. Simplesmente por humanidade, se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. Até de compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz. Laços de ternura e aliança hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Esperança, vive de novo a cada novo amanhecer. Na, 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 na.
Sei que vai à luta e segue sempre em frente. Enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. Afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz. Laços de ternura. Pode acontecer. Só amor é capaz de dar.
523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí, informação total.
O Estado de São Paulo dará início na próxima segunda-feira, dia 3, à campanha de multivacinação em todos os 645 municípios paulistas. A mobilização é voltada a menores de 15 anos. Nas cidades de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, a ação é voltada também a todas as pessoas de 6 meses a 59 anos para o reforço à vacinação contra o sarampo. Em todos os municípios do estado, a secretaria recomenda que pais e responsáveis levem crianças e adolescentes aos postos de vacinação com a caderneta para que as equipes verifiquem as doses indicadas de acordo com a faixa etária e o histórico vacinal. Entre os imunizantes estão BCG, hepatite B, pentavalente, poliomielite inativada, rotavírus, pneumocócica 10 e valente, meningocócica C, meningocócica ACWY, influenza, COVID-19, febre amarela, tríplice viral, sarampo, caxumba e rubéola, varicela, DTP, hepatite A e HPV. Nesta quinta-feira, dia 30, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo confirmou o 15º caso de sarampo no Estado de São Paulo em 2026. O registro em Guarulhos é de uma criança sem histórico de vacinação contra a doença. Nas três cidades será oferecida a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Para as crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, a aplicação é considerada dose zero e não substitui as doses previstas no calendário nacional de vacinação aos 12 aos 15 meses. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, dados preliminares de 2026 indicam cobertura de 77,5% para a primeira dose e de 65,5% para a segunda dose da tríplice viral no estado de São Paulo. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95% para cada uma das doses.
No mês em que é comemorado o Dia do Pediatra, é importante reforçar o papel da prevenção das doenças respiratórias na primeira infância, principalmente no inverno, quando essas enfermidades são mais frequentes. Uma das mais comuns é a bronquiolite, causada pelo vírus sincicial respiratório. O médico pediatra Juarez Cunha explica por que essa época do ano exige mais atenção à saúde respiratória dos bebês e crianças pequenas.
Tanto na nossa formação como nos anos de experiência profissional, a bronquiolite é sempre presente, em especial em determinada época do ano, que a gente chama de sazonalidade, que atualmente o Ministério coloca aí de fevereiro a agosto, porque a gente tem mudanças da época da sazonalidade nas diferentes regiões. Mas o sincicial, ele acontece durante todo o ano, e é claro que nessa época, em especial aí pegando assim inverno, é o pico de incidência da doença, né? Com muitas crianças adoecendo, é claro que grande parte delas são quadros leves, né? Mas, por exemplo, no ano passado nós tivemos mais de 30 mil internações em crianças menores de 2 anos pelo sincicial e 285 óbitos, né? Isso, então, em 2025. E a importância desse vírus causando doença leve, moderada e grave, né?
O médico destaca os sinais de alerta da bronquiolite.
Ela vai desde um quadro muito leve, só com nariz escorrendo, uma febre baixa, eventualmente um pouco de tosse, espirro. Então, essas características são muito parecidas para todos os quadros virais. E, inclusive, também os quadros de piora também são muito parecidos, né? Uma das características da bronquiolite, porque a bronquiolite, que é uma inflamação dentro do pulmão, quando ela pega, né, a parte da respiratória baixa, que a gente chama de infecção respiratória inferior, tu vai ter sintomas que podem ir agravando. Então, uma das características da bronquiolite, pela inflamação dos bronquíolos, que é bem lá no finalzinho do pulmão, né, é a dificuldade em botar o ar para fora. Então, tem uma característica que é o chiado.
Juarez Cunha ressalta o papel do médico pediatra na promoção da saúde e prevenção de doenças na infância.
O brasileiro, ele acredita muito no profissional da saúde. Então, e as famílias acreditam muito nos pediatras. Então, é fundamental que o pediatra tenha esse conhecimento e saiba explicar para os pais dos pacientes ou para os pacientes aquelas dúvidas que as pessoas têm, né? Porque é normal, principalmente assim, desde a pandemia da Covid, a gente tem uma hesitação, às vezes, das pessoas estarem convencidas que precisam se vacinar, né? Ou vacinar seus filhos, né? Esse aspecto da confiança, porque a confiança num produto, ele passa não só pela vacina ou pelo anticorpo. Eu preciso sim ter um produto que é seguro, que é eficaz, mas eu preciso ter também recado dos profissionais de saúde, aqui especificamente dos pediatras, reforçando, né, essa segurança, essa eficácia e a necessidade e de ser colocado em prática estratégias que podem salvar muitas vidas.
O SUS oferece meios de prevenção ao VSR, o vírus sincicial respiratório, que pode começar desde o momento da gestação. Fale com seu médico ou vá até o posto de saúde mais próximo para buscar informação. Na Rádio 2, Fabíola Altran.
Mesmo durante o período de estiagem, a Prefeitura de Jundiaí tem reforçado as ações preventivas com o objetivo de minimizar os impactos das chuvas de verão. As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos atuam em diversas frentes e de forma integrada na manutenção de córregos, rios, galerias e sistemas de drenagem. Nesta semana, técnicos do Departamento de Infraestrutura Urbana realizam serviços na Avenida Luiz Pereira dos Santos, no bairro Currupira. Ao todo, serão mais de 600 metros de desassoreamento do córrego, além da limpeza das margens e das canaletas laterais, aumentando a capacidade de escoamento da água. As ações preventivas também seguem outras regiões através das equipes do Programa Operação Contra Enchentes. Na Avenida da Uva, no bairro do Poste, os profissionais realizam a limpeza das canaletas, roçada da vegetação, remoção de terra acumulada e desobstrução do sistema de drenagem com uso de hidrojato.
As chuvas intensas, vendavais e até mesmo tornado que atingiram o Brasil ao longo dos últimos dias são apenas uma prévia do que pode vir pela frente nos próximos meses. A previsão de um super El Niño no Oceano Pacífico deve favorecer mais eventos climáticos extremos no Brasil durante os próximos meses, projeta a especialista em meteorologia e porta-voz da TempoK, Maria Clara Sasaki.
Vai depender bastante das condições atmosféricas locais. A gente ainda tem águas do Oceano Atlântico que podem influenciar momentaneamente, temos também oscilações que trazem alguma chuva para o Nordeste, então o monitoramento nos próximos meses vai ser algo muito importante para o Brasil ao longo tanto da primavera quanto do verão.
Segundo Maria, as ocorrências na região sul e sudeste dos últimos dias já são uma consequência dos efeitos causados pelo aquecimento das águas do Pacífico em razão da formação deste novo El Niño.
Isso já é uma consequência, né, que pode ser atribuída a esse aquecimento da atmosfera. Antes da passagem da frente fria, tanto na região sul do Brasil como no sudeste, as temperaturas estavam muito elevadas, máximas acima dos 34, 35 graus em alguns municípios, algo bem acima do normal para esta época do ano. E a tendência é que o El Niño ganhe intensidade entre a primavera e o verão, a atmosfera deve ficar também mais aquecida, com mais energia, e os efeitos do El Niño podem ser potencializados ao longo dos próximos meses.
O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, já projeta chuvas acima da média no sul do Brasil para os próximos 3 meses. Em contrapartida, a região centro-norte deve sofrer justamente com o problema contrário, com chuvas abaixo da média do esperado para o período. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Entrevista.
Para conversar com a gente, a nossa convidada é Lilian Romano, ela é especialista tributária do grupo IRCO. Dia 3 de agosto tem mudanças aí, né? Conforme diz aí a reforma tributária. Que mudanças são essas?
A partir do dia 3 de agosto, se torna obrigatória a inclusão dos novos campos de IBS e CBS nos campos fiscais eletrônicos. Então, são os novos impostos, né, previstos aí na reforma tributária, sendo que 0,1% é atribuído ao IBS, que é o imposto, né, sobre bens e serviços, e 0,9% para a CBS. Então, a partir de segunda-feira, se torna aí oficial o preenchimento desses campos nos documentos fiscais.
Quais os segmentos que precisam preencher, ou todo mundo, é igual para todo mundo isso aí?
Todos os estabelecimentos, né, devem preencher esses campos, né, ou seja, todos os estabelecimentos aí no regime tributário, seja o lucro real, o lucro presumido, enfim, eles devem preencher esses campos nos documentos fiscais.
Não importa se é a indústria, uma grande indústria, ou se é a lanchonete do Zezinho, todo mundo tem que fazer.
Todo mundo tem que fazer.
Tá. E que acontece aí com as empresas que ainda não se adaptaram?
É, devem se adaptar o quanto antes, né? Se, caso no dia 3 os campos não estiverem preenchidos, o fisco rejeitará automaticamente essas notas fiscais. Então, na prática, isso causará aí o travamento imediato do faturamento e impedirá a circulação legal das mercadorias.
E precisa fazer conta para fazer isso aí ou não?
Sempre, né? Sempre tem que fazer conta. Aliás, os sistemas já devem estar preparados para o atendimento dessa obrigação.
Por exemplo, quem tem nota fiscal eletrônica, esses campos já ficam preenchidos ou o cidadão precisa preencher na hora ali?
Não. Os sistemas, eles devem estar preenchidos conforme notas técnicas que já vêm há alguns meses, né, sendo orientados aí por parte do fisco. Então, existem layouts por parte do fisco que já foram divulgados, enfim. Todos os contribuintes já deveriam ter o sistema devidamente parametrizado, de forma que agora as notas fiscais já saiam preenchidas corretamente.
E os MEIs?
Também, todos os estabelecimentos eles devem obedecer, porém, microempresa, Simples Nacional, todos eles terão um pouco mais de prazo, eu diria assim, né? Isso foi publicado recentemente. Porém, para esse grupo aí de estabelecimentos, existe aí um tempinho a mais. Vai sair um cronograma, então é bom que todos os estabelecimentos estejam aí atentos às orientações que serão publicadas.
Se o cidadão, por exemplo, não preencher esse campo, esses dois campos que você está citando aí, ele é multado, ele é proibido de fazer nota fiscal, qual a punição para o cidadão?
Por enquanto, a Receita Federal e o Comitê Gestor, que são os órgãos que estão à frente aí das diretrizes da reforma tributária, eles dizem que 2026 é um ano teste. Então, efetivamente, as multas, né, não serão aplicadas, porém, é só nessa fase inicial, né? Os estabelecimentos têm que se preparar de forma a se precaver até de futuras autuações.
Isso aí significa sair dinheiro, mais dinheiro do bolso do empresário?
A princípio, sim, né? Porque existe aí um investimento tecnológico que as empresas não tem como fugir disso, né? Tem que realmente buscar uma assessoria tributária especializada, garantir que todos os parâmetros estejam compliant em frente às diretrizes aí que o fisco tem trazido, enfim, existe sim esse investimento aí inicial, né?
Com esse novo modelo de sistema, o cidadão emitiu a nota, o dinheiro vai direto para a conta direto para o cofre público, através de, independente se o cidadão paga no Pix, paga no cartão, paga no boleto?
Esse cenário que você está comentando é conhecido por split payment. Então, a tradução literal do split payment é pagamento dividido. Ainda não está em vigor, vai passar a funcionar no ano que vem.